Olá, tudo bem? Está começando mais um Mentes em Pautas, o meu, seu, nosso podcast. Pessoal, antes da gente começar, eu quero muito que você curta esse conteúdo, que você compartilhe esse canal com mais pessoas, tá bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta e mais uma vez nosso queridíssimo, ilustríssimo Vinícius Cara não está aqui, ele está no compromisso dele político e a gente entende muito bem, ele está lá em Brasília. Forte abraço, Vinícius. Pessoal, e vamos dar andamento aqui na nossa entrevista. E hoje eu estou aqui com ele, que ele é o Renan Fontana Rodrigues. Ele tem 30 anos de idade, ele é advogado, corretor e avaliador expositor de imóveis de luxo. Renan, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer tê-lo aqui.
Boa noite. O prazer é todo meu. Com certeza, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. Eu comentei com você, é uma ideia que a gente sempre apoiou nessa questão do podcast. E um prazer estar participando aqui.
Isso, o prazer é todo nosso. Bom, e Renan, para a gente já começar, já eu gostaria, porque eu só conheço você pelo seu trabalho que você faz com a questão de imóveis, corretagem. Mas antes disso, quem é você? Você é daqui de Paraíso? Como que é a sua história até chegar nesse seu, porque é onde é o ponto de destaque da sua carreira,
Sim.
né?
Eu sou nascido e criado aqui em São Sebastião do Paraíso, né? Paraisense. Amo a nossa cidade, né? Falo assim que realmente aqui é o paraíso mesmo. Minha família tem origens aqui de Paraíso também, é uma família que está no comércio há mais de 50 anos aqui, né? Muita gente conhece Cantina 2R, que é a empresa da minha família. Até muita gente me conhecia como Renan da Cantina 2R, né? A gente acaba tendo sobrenome à empresa, né? Na cidade do interior. E estamos aí, né? Uma vida toda trabalhando para alcançar os nossos objetivos. Então, desde criança, praticamente, eu trabalho lá, acompanhava meus pais, né? Nos sábados, domingos, feriados. Como se diz, era uma empresa familiar antigamente, né? Então, a gente estava lá, todo mundo junto e ajudando a chegar onde chegou hoje. Então, aprendi a trabalhar lá. Comecei com 9 anos de idade.
Com 9 anos de idade.
9 anos.
E você ficou até lá, até que idade, ou você ainda
Eu ainda
continua?
continuo lá, entendeu? Eu ainda continuo lá, prestando a minha parte lá do serviço, né? Eu trabalho com financeiro e auxiliando meu pai, meu tio, que agora ficamos só nós, né? A família foi cada um tomando um rumo e no fim das contas agora ficamos nós.
Certo. E qual que é o ponto da sua vida que você começou a pegar o seu caminho? Porque você é formado em advocacia, ok?
Sim.
Em que momento da sua vida você começou a falar assim, não, eu preciso começar a seguir meu rumo? Você teve alguém que falasse assim, cara, vai ou não? Foi a sua
O que
necessidade?
que aconteceu, né? Eu sempre fui do comércio, né? Sempre lidei com pessoas, sempre tive facilidade para falar. E aí, né, terminando o ensino médio, eu escolhi o curso de direito. E aí eu fiz a faculdade de direito de Franca, que é o Brejão, na cidade de Franca, aqui próximo de nós, que é uma faculdade municipal muito reconhecida até em nível nacional mesmo. E aí eu ia e voltava todo dia de Franca. Esses 5 anos eu fui e voltei todos os dias, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estar ali junto na
Deus me
empresa.
livre.
E quando a estrada era ruim, hein?
E eu
Agora tá boa a estrada, tem pouco buraco,
passei
né?
por isso um
Então
pouco.
foi muito, assim, a gente foi um período de ônibus, depois a gente ia de carro, revezava, foi aquela bagunça até terminar, né? Mas enfim, aí formei, sempre estando ali junto com a minha família, no comércio. Aí comecei a questão do direito, né? Comecei a trabalhar como advogado, fiz duas pós-graduações, uma em direito empresarial e outra em direito do trabalho, que era uma área que eu gostava, que na época, assim, me interessava mais. Aí tive a minha carreira de advogado ao longo aí de quase 7 anos na cidade de São Sebastião do Paraíso, né? E acabei mudando para corretagem, sabe? A minha vida chegou num ponto que várias portas se fecharam para mim.
Entendi.
Isso antes da pandemia. E aí eu fui ficando agoniado, 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 sem saber para onde ia. Nossa, mas por que, meu Deus, está acontecendo isso? Aí Deus mostrou para mim, não, fecharam-se as portas, mas abriu uma janela, que aí é a corretagem de imóveis.
Que
Eu já
bacana.
tinha o Cresce, eu já tinha a documentação, mas não exercia a profissão. Já tinha tido outras oportunidades de ser corretor, mas nunca tinha me dedicado à profissão de corretor. E aí veio junto o marketing digital. Eu não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, só tinha WhatsApp. Nunca gostei. E aí veio a necessidade de ter uma rede social. Aí começou tudo e nós estamos aí chegando aonde estamos almejando hoje, né? Que na verdade a gente quer muito mais que isso. Estamos com um projeto de expansão para outras cidades, até em nível nacional mesmo. E assim, eu me encontrei na corretagem. Eu vi que é a profissão que eu amo, que é a profissão que eu nasci para ser corretor,
Que
entendeu?
bom.
Eu gosto. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, até brinco. Eu fiz um filtro no Instagram que eu pus lá, corretor full time, corretor 24 horas. É isso, é o que eu gosto. O pessoal até briga comigo lá em casa, Renan, desliga o celular um pouco, né? Vamos ficar aqui, tá? Mas parece que dá aquela agonia, eu preciso estar ali, entendeu? Sim. Mas é, a corretagem é o que eu amo fazer.
Certo. Você falou que as portas começaram a fechar. Você percebe que as portas começaram a fechar por conta do mercado do município? Outras coisas foram acontecendo? O que você percebe que você não teve o sucesso na carreira como advogado? Talvez nem o sucesso, talvez você nem queria também ter isso. Me explica um pouco melhor.
Por vários fatores, vamos lá, vamos começar. É, advocacia é uma profissão que assim, já teve muito glamour, já teve muito respeito, mas hoje em dia as pessoas não respeitam mais o advogado. Ninguém, por exemplo, meu pai sempre teve advogados, eu sempre fui com ele nos advogados. Então, se o doutor falasse A, era A, entendeu? Ele tinha um conhecimento, eu respeitava ele. Agora, não. É, assim, eu fiquei muito incomodado com isso, sabe? O cliente chegava, falava que sabia mais que você, que leu no Google, que fulano de tal estava estudando, sabia também. E nunca, nunca era o que você falava, entendeu? Sim. Sempre surgiu uma dúvida, ah, mas será? Mas é, não é, entendeu? E aí ficava aquela situação que ia me constrangendo. E eu acabei passando várias humilhações, sim, dentro do direito. Não só quanto a honorários muito baixos, aviltantes, mas também quanto a pessoas duvidarem do seu conhecimento, porque você é muito novo, e porque, nossa, mas vai dar certo, é certeza, mas aonde você viu isso? Mas você consegue me provar isso? Isso me deixava nervoso, agoniado, essa lida também com o judiciário, com os órgãos públicos em geral, sim, autoridade policial, tudo. Eu não gostava de viver aquilo, sabe? Nada contra quem vive, mas eu não gostava. Eu fui tentando me especializar, só que eu vi que as especializações agregavam conhecimento para mim, mas não agregavam valor no meu trabalho. Sim. E eu não me sentia valorizado na profissão de advogado. Aí foram surgindo alguns fatores na minha vida, né, preponderância para eu ter que mudar de profissão. Também por uma questão financeira. Olha, agora você precisa mudar, porque você precisa arcar com determinadas despesas, porque eu tinha uma família, entendeu? Entendi. E foram acontecendo várias coisas, e aí a minha esposa teve um papel muito assim, decisivo nisso, entendeu? Sim. Ela chegou para mim um dia e falou, Renan, você não merece o lugar que você está. É muito pouco para você. Você é um cara que você tem potencial para muito mais, você está desperdiçado fazendo o que você faz. E aí entrou isso na minha cabeça, eu pensando, mas eu só sei fazer isso, mas eu fiz isso a vida inteira, mas eu vou fazer o quê, né?
Sim.
Mas para mim tá bom, entendeu? Não, não aceito isso não, não aceita não. Você vai mais longe. Muda, muda o foco. Aí foram surgindo oportunidades. Ah, vou para isso, vou para aquilo, vou abrir outra empresa, vou prestar um concurso. Mas peraí, eu já tenho o CRES. Por que, que eu não vou ser corretor? Vamos analisar o mercado imobiliário. Como é que está o mercado imobiliário de Paraíso? Aí eu fiz cursos fora, envolvendo marketing digital, tive mentoria de grandes mestres da corretagem do Brasil. E aí nós estudamos o mercado imobiliário de Paraíso. E aí chegamos à conclusão que não tinha o que a gente faz hoje aqui. E as imobiliárias estavam acomodadas.
Sim.
Fazia 20, 25 anos que elas estavam fazendo a mesma coisa. Ou seja, o padrão só. Se você quiser comprar um imóvel, você tem que ir lá, ver as fotos no Albin. Não tinha rede social, não tinha Instagram, tinha malha, malha um site. E aí, vamos inovar? Vamos. No começo, foi objeto de pedrada, claro. Sim. Não, mas tá ficando doido. Não, mas isso é ridículo. Como que um menino pôs um outdoor? Que é isso? Quem põe um outdoor na cidade? Como que o menino tá com um martelo? O que, que tem a ver um martelo? Que é o jargão que a gente utiliza, né? Vamos bater o martelo, que é um jargão antigo já, mas a gente incorporou para a imagem ali do corretor, com o martelo do Thor. Enfim,
sim.
Né? Uma coisa que chamasse a atenção. E um marketing humanizado, que é um marketing que envolve a minha imagem, entendeu? Eu. A imobiliária, eu falo, a RFR, Transações Imobiliárias, tem uma logo, mas ninguém sabe qual é a logo dela. A logo da RFR sou eu, entendeu? Então, quem faz, sou eu. Quem faz a RFR acontecer, sou eu. E aí, eu fui entrando, até chegar onde chegou. Só que agora, nós estamos com um projeto mais audacioso, que a gente quer ir além de Paraíso. A gente faz vendas, Ribeirão, Passos, sim, Franca, só que a gente quer ir mais além, entendeu? Então, nós estamos com projetos aí já 2022, Ribeirão Preto, e até São Paulo.
Sim. Cara, você falando que você quer ir mais, eu acho muito foda esse negócio de corretagem, sabe por quê? Eu acho muito bacana, ó, um cara tem um imóvel e o outro tem interesse de comprar. Eu tô lá, no meio do negócio, e eu ganho grana com essa negociação, sem eu ter imóvel nenhum. Cara, eu acho isso muito bacana. Sucintamente falando, sim, claro, né? Você sabe me falar Como é que veio a história da corretagem? Não sei se você tem essa informação.
Na verdade, a corretagem vem desde lá de séculos passados, entendeu? Desde o tempo de império, desde o tempo que o mundo é mundo, como se diz, né?
Sim.
Sempre teve um intermediador, entendeu? Sempre teve uma pessoa que estava ali para... Porque é muito conflitante você pegar e entrar em contato comprador e vendedor,
sim,
entendeu? Não tem alguém para intermediar, não tem um juiz, não tem um árbitro, não tem uma pessoa para intermediar os dois. Eles vão brigar, ah, eu quero mais, eu quero menos, eu quero condição. Não tem quem faça isso.
Uhum.
E aí foi surgindo a profissão do corretor, né?
Uhum.
Do corretor de imóveis, que é devidamente habilitado.
Sim.
Que é uma questão muito importante, porque nós fizemos até uma publicação sobre isso. Hoje em dia é muito fácil você querer ser corretor, né?
Uhum.
Mas você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um curso, entendeu?
Sim.
Que é o técnico em transações imobiliárias, depois você tem que fazer a prova do CRECE, você tem que seguir as regras do CRECE, além de todas as regras do Código Civil, né?
Uhum.
O fato de ser advogado facilita bastante coisa para mim. Por quê?
Eu imagino.
Passa segurança para o cliente. Ó, quem está fazendo o contrato é um advogado. Ele tem noção jurídica ali, ele uhum. sabe o que está fazendo, ele está passando segurança para mim, para o vendedor, ele vai até o cartório, ele faz toda essa questão, né, de cartório de notas, cartório de registro, financiamento, entendeu? Ele vai atrás e tenta organizar essa questão, né? Então, passa muita confiança. Muitos dos meus clientes, muitos mesmo, compram imóveis meus, às vezes sem ver o imóvel.
Uhum.
Eu até brinco, falo, você não vai ler o contrato? O cara fala assim, não, se você foi, você que fez, eu não vou ler não. Eu tenho certeza que está certo.
Uhum.
Entendeu? Então, a gente passa essa segurança para o cliente.
Sim, entendo. E, cara, qual foi a sua dificuldade para você começar nesse trabalho aqui no município? Porque, querendo ou não, Paraíso é um município pequeno.
Uhum.
E aqui tem muitas corretores. Tem muitos. Tem muito, mas instalados e tal, são poucos. Mas, se você for olhar, tem muitas pessoas que faz a corretagem. Como que foi os desafios para você no começo?
No começo foi um desafio grande, porque, assim, em se tratando de rede social, eu tinha que inovar. Eu tinha que fazer um negócio que ninguém tinha feito. Eu não tinha uma referência. Ó, eu vou seguir fulano como referência. Eu vou copiar, entre aspas, ciclano.
Uhum.
Não tinha. Era tudo da minha cabeça. E aí foi indo. Algumas coisas davam certo, outras davam menos certo. E a gente começou a fazer os vídeos, apresentações dos imóveis mais luxuosos, que é um negócio bacana, entendeu? Trazer o cliente para dentro da casa, né?
Sim.
E fazer todo esse trabalho, né? No começo foi difícil, as imobiliárias queriam que desse errado, né? Porque eles estavam acomodados.
Sim.
E aí chegou num ponto que depois agora de quase 3 anos que nós estamos aí com a empresa, todas as imobiliárias estão fazendo o que a gente faz.
Uhum.
E a pandemia veio para mostrar que o marketing digital é o que vai continuar.
Sim.
Pandemia, assim, claro, né? Foi uma catástrofe mundial. Mas para os negócios imobiliários foi boa.
Na verdade, a pandemia, acredito eu, que ela só veio para acelerar o que já iria acontecer em algum momento.
Sim.
Ela só veio para acelerar, principalmente em um país em subdesenvolvimento igual é o Brasil.
Sim.
Só veio para acelerar. Então, assim, as pessoas que, como você disse, que se acomodaram, que estavam acomodadas, teve que, né, trabalhar
mudar,
de alguma forma,
né?
Teve que mudar, teve que mexer em alguma coisa. E me fala uma coisa, Renan. De onde veio essa questão dos imóveis de luxo? Porque, querendo ou não, o luxo, você mexe lá numa coisa muito íntima, muito lá dentro da pessoa, que é o ego da pessoa.
Sim.
Certo? Isso foi uma jogada sua? Já foi pensado ou não? Você foi fazendo estratégia? Pô, isso aqui dá certo.
Na verdade, as imobiliárias de Paraíso não tinham um nicho pré-determinado.
Uhum.
A imobiliária talvez vendia Minha Casa Minha Vida, mas vendia um imóvel de 2 milhões, por exemplo, que é um imóvel caro para Paraíso. Então, não tinha algo específico. Igual, às vezes, você quer comprar um carro de luxo, você vai numa marca, numa garagem que vende carros de luxo, entendeu?
Uhum.
E esse atendimento é diferenciado, que é o atendimento alto padrão, que a gente gosta de denominar lá na imobiliária. Você tem um atendimento alto padrão, entendeu? Você é atendido num lugar muito bacana. Lógico, a gente faz alguns mimos para os clientes, né? Serve um champanhe, serve uma água, atende o cliente na casa dele, entendeu? Muitos clientes meus nem conhecem o meu escritório. Vários compraram 5, 6, 10 imóveis meus e nunca foram lá.
Uhum.
Por quê? Porque eu vou até ele, entendeu? Eu vou até para ele não ter o trabalho de ir lá. Eu vou, faço o contrato, organizo tudo, vou no cartório para ele só vai lá assinar ou vai lá só pagar.
Sim.
Então, assim, é muito tranquilo e é algo que não tinha. Essa valorização do cliente. A gente sempre está valorizando o cliente.
Uhum.
Porque o cliente não quer aquele atendimento normal. Hoje em dia isso não cai em desuso. O atendimento normal não vende, você tem que ter um diferencial. O que é atendimento alto padrão? Ah, vou te dar um brinde. Assim, a gente não foca só na corretagem. Não é aquela loucura, ó, eu quero a corretagem, dinheiro, dinheiro. A gente foca no bem-estar do cliente. Ó, o cliente está satisfeito, fez uma aquisição boa, entendeu? A gente explica para o cliente, ó, você está comprando X, você vai ter valorização disso, você vai ter liquidez, o seu pós-venda é isso, você está comprando para alugar, aluga por quanto, eu te alugo já, entrego o imóvel alugado, entendeu? São coisas que agregam o produto, entendeu? E agrega a confiança do cliente. E o meu cliente, ele não é cliente de um negócio só. Posso falar que 100% dos meus clientes,
sim,
eles não são clientes de um negócio só, eles voltam, entendeu? Ou seja, para comprar, para vender, para fazer novos negócios, para indicar, e isso é, a gente fideliza o cliente.
Sim,
é claro. Isso que a gente quer, entendeu?
Sim.
Sempre.
Com certeza. A fidelização é muito importante. E você falou que o marketing digital, de agora para frente, o marketing digital para aquelas pessoas que estão acomodadas, assim como ele falou... Quem não correr atrás disso, infelizmente, vai ficar para trás, viu? A internet é o futuro, já é, claro, e vai ser muito mais. Ainda mais com esse metaverso que está chegando aí.
Eu quero vender terreno lá.
E muita gente vai ficar milionário com isso, cara. É. Muita gente vai ficar milionária. Mas, bom, voltando aqui para a gente, para nossa realidade, que não é...
Eu estou procurando lote para vender no metaverso já.
Isso é interessante. Criptomoeda, metaverso, essas coisas, vai explodir mais que já está explodindo. Bom... Cara, você falou uma coisa de financiamento. Como que você vê a questão do financiamento hoje nas instituições bancárias, para o cliente? Você acha que isso é uma questão de fácil acesso? Se não tiver o governo para poder estar auxiliando, como que você corretor, sim, como que você vê esse mercado?
A maior parte das nossas vendas não são por meio de financiamento imobiliário. Assim, 90% não são. Mas as que são, a gente gosta de dar uma atenção para o cliente. Chegou um ponto no Brasil que era um monopólio o financiamento imobiliário. Era só a Caixa. Não tinha outro banco que fazia.
Sim.
Tinha incentivo do governo, tinha, mas era burocrático demais, era muito lento. E aí os outros bancos começaram a entrar. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, todos agora, né? A não ser as cooperativas, mas também estão tentando já.
Sim.
E aí começaram taxas atrativas, entendeu? Chegou aí a quase 5% ao ano, entendeu? Então, para quem paga aluguel, não compensa. Aliás, não compensa pagar aluguel de modo nenhum. Tem gente que tem, o pessoal dos investimentos aí, de bolsa, não, pega esse dinheiro, investe e tal, tem o risco, tem o prazo, e você está pagando aluguel, você está morando uma coisa que não é sua, você não tem liquidez do imóvel, você não tem a solidez do imóvel, você todo tempo pode ter que sair do imóvel, né?
E outra coisa, quando esse pessoal fala, a realidade deles é outra de quem vive num município pequeno.
Eles não pagam aluguel, sim, entendeu? Uhum. Eles têm a mansão deles já, eles têm a casa deles boa. E assim, o interessante é você investir parte do seu capital, né? Você, sim, não vai ficar descapitalizado e investir tudo em bolsa, que é um dinheiro que fica flutuando, né? Mas quanto aos financiamentos, a tendência é aumentar a taxa agora, né? A tendência é aumentar, passou por um período que foi muito baixo a taxa, fizemos ótimos negócios aí, e assim, eu gostaria que fosse menos burocrático. Tem melhorado demais, melhorou, sim, muito. Esses bancos privados terem entrado ajudou, e aí a Caixa também teve que agilizar, ainda é o banco que tem a melhor taxa, ainda é o banco, porque tem o subsídio do governo, e enfim, foi o pioneiro, né?
Sim.
Mas a concorrência ajuda, né?
Claro.
Porque quando tem um monopólio, não favorece a concorrência, não existe concorrência. E aí, sem concorrência, não tem briga de preço, né?
Sim.
Mas, assim, é a chance de quem não tem o dinheiro comprar uma casa e pagar uma prestação que vai decaindo, dependendo do modelo ali, né, do financiamento. E no fim ali dos 20, 30, 35 anos, a casa é sua. Você pode quitar antes, mas você ia pagar aluguel esse tempo todo? Não, sim, compensa comprar a casa?
Exatamente.
Claro que compensa.
Na realidade, do nosso município, claro que compensa pagar... O financiamento, né?
Sim,
com agora, certeza. Nos grandes centros, aí já a realidade é um pouco diferente.
Já é uma realidade.
Para você construir, para você comprar uma casa, é um absurdo. Então, talvez o aluguel ali, sim, cairia muito bem. Porém, no nosso município, não. Mas você fala da Caixa, dos outros bancos privados. Qual que é a sua maior dificuldade? Ou a sua, não? Do seu cliente?
A burocracia.
A burocracia.
A burocracia.
Em quais quesitos que é burocrático?
Na questão, talvez, da comprovação de renda. É uma burocracia assim complicada, porque nem todo brasileiro consegue comprovar toda a renda que tem, né?
Sim.
Por conta do, né, sistema tributário do país. E isso é complicado, às vezes inviabiliza o negócio, entendeu? Mas é mais a questão da burocracia mesmo.
Sim.
Dessa questão da comprovação da renda.
Uhum. E existem outras estratégias para essa pessoa que quer ter um imóvel? Por exemplo, uma pessoa, ela entra em contato com você, ela consegue te provar, olha, eu recebo 10 mil por mês, só que comprovado eu posso só 4, certo? O imóvel que ela quer, nunca que ela vai conseguir, certo? Existem outras maneiras dessa pessoa conseguir, às vezes alguma a própria construtora, eu não sei.
Sim, ele pode tentar um parcelamento direto com a construtora, por exemplo. A gente tem muito prédio lançando aí na região do Fórum. Ah, vai ter 24 meses de obra. Dentro dos 24 meses, você pode tentar pagar para a construtora. Deixar um saldo residual apenas, entendeu? Dar uma entrada maior, porque com a entrada maior, diminui ali a questão da comprovação de renda. Você pode comprovar menos. E tem bancos também, privados, que já aceitam já outras comprovações de renda. Ó, eu pago tanto de cartão, eu tenho uma renda informal, entendeu? Aceita, né? Os bancos públicos não aceitam porque precisa de decoro ou imposto de renda, né? Sim. Ou lerite, que é o que comprova mesmo a renda. Mas também, por outro lado, o banco tem a parte dele, que ele tem, né, receio em emprestar para quem não tenha como dar garantias, que tem como pagar, né? Mas tem melhorado bem essa questão, sabe?
Hoje em dia, o seu nicho maior é a venda de imóvel já pronto ou você também tem uma boa na construção?
Sim, eu vendo imóveis na planta, eu vendo imóveis em construção, vendo imóveis pronto, novos, usados, entendeu? A gente vende todo tipo de imóvel. A gente tem até um segmento na imobiliária que a gente vende até empresas. A gente faz intermediação de empresas também, que é algo novo, que é uma corretagem também, entendeu? E a gente faz a parte de contabilidade, de jurídica, dessa transição empresarial. E a gente faz essa venda de empresas também.
Certo. Quais as dificuldades? Qual que é o mais fácil? Imóvel já pronto, o imóvel na planta, como é que é? Porque agora aqui em Paraíso tá uma onda desses predinhos.
Sim.
E tal, muito bacana, são ideias boas que o Paraíso está precisando já faz algum tempo. Como que você vê
o mais fácil é vender o imóvel novo. É o mais fácil de vender. Quando o imóvel é antigo, é mais difícil de venda. Mais difícil em que sentido? Talvez seja a necessidade do vendedor entender a diferença de valor e preço. Porque, meu imóvel vale X. Vale, mas vende por X? Não vende. Vende por X menos tanto.
Sim.
Então, esse é o preço do imóvel, que envolve fatores externos. A economia, a região, a valorização, a conservação. Então, é isso. O imóvel mais antigo tem um pouco mais de resistência a ser vendido. Lógico, depende da região. Às vezes, um terreno no centro é mais fácil. Tem uma casa velha, é fácil de vender, porque vai ser construído um imóvel novo lá. Então, é tudo questão de viabilidade de negócio, né?
Certo. E como que é... Como que você lida com clientes que são mais chatos, vamos falar assim?
Nós temos todo tipo de cliente. O nosso lema é sempre dar atenção. Todo mundo que entra em contato conosco tem atenção. Independente de você comprar, não comprar, ter renda, não tem, você vai ter uma atenção de um colaborador nosso ou minha mesmo, entendeu? Eles entram em contato pelos mais diversos canais. Facebook, Instagram, WhatsApp, entendeu? Principalmente o WhatsApp, porque tem o link direto no Instagram, né? E aí a gente, né, ou atende na hora ou pede um prazo para estar atendendo. E aí a gente tem as listas lá que a gente mantém, ó, cliente tal quer comprar, quer financiar, quer investir, está pensando. E a gente vai passando as listas, ó, não deu certo agora, mas daqui um pouco pode dar, entendeu? Então a gente não desiste do cliente.
Sim.
A gente não quer perder o cliente para outro corretor, para outra imobiliária. A gente quer dar o atendimento. Por mais que ele não feche ali, naquela hora, ele foi bem atendido, ele vai lembrar da gente, vai indicar a gente, entendeu? Então, é basicamente isso. Tem o cliente que é mais difícil, claro, mas a gente tem que ter paciência, né? Lidar. Eu falo, cada cliente tem um perfil, né? Você tem que interpretar a pessoa. Ó, o perfil dessa pessoa é esse. Ela gosta mais de atenção, ela gosta que você esteja conversando. Não, tem um outro que não. Ele quer conversar e acabou, entendeu? É ali, sim, não acabou, fez negócio, não fez. Então, tem todo tipo de cliente. A gente tem que interpretar qual tipo de cliente.
Certo. Uma dúvida que me veio agora na cabeça é o seguinte... Existem diferença para você ser corretor de imóvel, por exemplo, imóvel, aí você falou que tem de empresas também, e de fazenda, existe alguma diferença?
Não, imóveis, seja urbano ou rural, é o mesmo corretor, entendeu? A gente trabalha também com imóveis rurais, temos aí no portfólio algumas opções.
Certo.
Não é o nosso nicho principal, mas trabalhamos também.
Não é o nicho principal por quê? Por conhecimento da área ou viabilidade, como que funciona?
É assim, a gente especializou nessa parte, médio e alto padrão urbano, entendeu? Mas, assim, tem os corretores que são parceiros nossos que são especializados no rural. Então, eles vivem mais no campo, eles... É mais questão de logística, entendeu? O cara Sim. tem que estar lá toda hora, no campo, na roça e tal. Tem que ter mais contato. O network é muito importante também.
Sim.
O que vende, na verdade, não é o marketing digital, é o network. Uhum. É o que vende. Ah, é fulano. Mas fulano já fez negócio para mim, pro meu primo, pro meu irmão. Mas eu conheço o pai dele, mas eu conheço ele desde quando ele é criança. Uhum. Entendeu? Eu conheço a família dele. É isso. É o que passa confiança para a pessoa. É o network. Não adianta você querer entrar numa cidade que ninguém te conhece.
Sim.
Entendeu? O network é muito importante. E o que eu gosto da corretagem é que todo dia é um dia novo. Você abre o celular cedo, começa o dia. Ah, uhum. isso, é aquilo. E começa. E vai rodando, entendeu?
Sim.
Então, são surpresas. Tem dia que é excelente. Nossa, estava esperando não vender nada, vendi 3 imóveis. Uhum. Ah, estava esperando vender um, não vendi nenhum. E vai, entendeu? Uhum. Só que essa lida com as pessoas é muito boa, sabe?
Sim. Você falou da rede network e você falou um pouco para trás que você está querendo expandir para até mesmo nível nacional.
Sim.
Como que é a sua estratégia de trabalho, como que você vai fazer para poder ter esse network, essa confiabilidade dessas pessoas que estão fora do...
Sim.
Talvez do município, do estado, enfim.
Aí é um trabalho mais elaborado, entendeu? Porque aí você tem que ser referência no que você faz, né? Você tem que mostrar para outras pessoas dentro da rede social que você faz um trabalho na sua cidade. Lá você domina esse trabalho, entendeu? Você tem conhecimento, você passa conhecimento para outros corretores. Eu tenho muitos corretores de diversas cidades que me procuram. Oh, Renan, me dá uma ideia, me ajuda, tal, me dá uma mentoria. Eu ajudo, entendeu? Eu não cobro, eu não vivo disso.
Sim.
Já surgiu oportunidade e ideia de fazer um curso. Ó, vamos elaborar um curso para trabalhar o marketing digital para o corretor que não entrou nisso ainda. Estamos também vendo essa questão, né? E entrando em outros municípios, claro, a gente primeiro faz uma parceria forte, Sim. entendeu? A gente fala que a gente tem que ter um padrinho nesse município, né? Que é a pessoa que tem um network forte lá uhum. já, que vai te introduzir nesse meio, entendeu? Ó, esse aqui é fulano, ele elabora um trabalho, tá aqui as redes sociais dele, tá aqui o resultado dele, vamos pegar um imóvel, vamos colocar para ele e tal. Aí nisso que você vai colocando o imóvel que vai rodando, o negócio vai girando, sabe?
Uhum.
E tem que ter tempo, sabe? Tem que ter paciência. É um negócio moroso. Só que nós, assim, estamos fazendo um estudo muito interessante para não errar nisso, para ir devagar, mas conseguir.
Sim. Como você disse, é um trabalho, né? E uma das coisas que eu percebo hoje nas pessoas, no cotidiano, no dia a dia, seja em qualquer área de trabalho, é a passar por cima das etapas. As pessoas só almejam o resultado final. E o que eu percebo, o resultado final é somente uma consequência, certo? O que você poderia falar para as pessoas que, independente de qual ramo que estão começando ou que estão seguindo, o que você poderia falar para essas pessoas das suas experiências que você teve pessoal?
É até um fator muito interessante. Você tem que ousar, entendeu? Você tem que ser ousado. Você não pode ter medo.
Uhum.
A partir do momento que você tem medo, você fala, mas isso vai ser ridículo? Mas isso vai soar que não é legal? Mas as pessoas vão criticar, aí se você ficar com esse medo, você não sai de onde você está.
Uhum.
Porque se você fizer o que os outros já fazem, não vai despontar, entendeu?
Sim.
Você tem que fazer uma aposta alta já, mas né, inovando, entendeu? Você tem que achar um nicho e inovar dentro desse nicho. Lógico, você pode ter referência. Ó, fulano é minha referência, ciclano é bacana na área, eu quero tirar umas ideias ali do que ele faz. Tudo bem, mas você tem que fazer um negócio novo, que seja seu, entendeu?
Uhum.
E você tem que ter constância. Sim. Não é no primeiro mês, não é no segundo, não é no terceiro. Você vai ter decepções nisso. Você vai ter pessoas que vão querer te enganar, pessoas que vão querer te tomar dinheiro, pessoas que vão querer te extorquir. Eu uhum. já tive de tudo isso já, entendeu?
Sim.
E você tem que ser firme. Você tem que, né, firmar e falar, não, vai dar certo.
Uhum.
E ir até o fim, entendeu?
Sim.
Ter um propósito e seguir até o fim.
Sim, claro. Muito importante ter o propósito e antes do propósito vem a visão. Isso é muito importante. Eu falo isso sempre para os meus pacientes. Cara, se você tem uma visão, você visualiza aquela situação, aquele momento, e você começa a correr atrás, você começa a ter os seus objetivos, e você não começa, igual você falou, o medo, essas coisas que atrapalham e te travam, com certeza você começa a ter melhores resultados, e isso vem aparecendo ao longo do tempo, e acredito que foi assim com você. Sim. Você não teve um sucesso da noite para o dia. Você teve um início, e hoje você está colhendo os frutos daquele início, né?
Sim.
Sim, ótimo. Renan, Para aquelas pessoas que estão querendo ter um imóvel novo ou ter o seu primeiro imóvel, vamos pensar que você está fazendo uma corretagem aqui agora. Você está ajudando um casal.
Sim.
Um casal está com o sonho de casar e ter sua casa própria. Vamos pensar que nós estamos com essa aqui na mesa, essas pessoas. Qual que é o primeiro passo que vocês falam para ela, que você fala para essas pessoas? Como que elas devem agir? Quais são os meios? Quais as estratégias que pode falar para essas pessoas?
O primeiro passo é fazer um planejamento. Eu tenho um planejamento que eu quero ter uma casa, eu vou investir X. Esse investimento X vai ser por meio de financiamento, eu tenho que ter uma entrada. Essa entrada é 20%, normalmente 20% do valor do imóvel. Eu tenho a disponibilidade dessa entrada? Tem. Não tem? Vamos poupar para ter essa entrada. Ótimo, beleza, tenho a entrada. Vou procurar um profissional agora para encontrar um imóvel para mim.
Uhum.
Um imóvel que, talvez, você está comprando o seu primeiro imóvel, não vai ser o imóvel que é o imóvel dos seus sonhos.
Sim.
Talvez seja um imóvel menor, um apartamento pequeno, um imóvel que você vai passar um período nele. Então, por mais que seja financiado, você tem que pensar no pós-venda.
Sim.
Eu estou comprando esse imóvel, mas eu consigo vender ele depois? Ele vai valorizar? Vai ser bacana para mim? Sim. Ótimo. A localização dele é importante para você? Nós estamos numa cidade pequena, é fácil acesso, mas é próximo do meu trabalho, é num bairro legal, que é seguro, que está desenvolvendo, entendeu? Que às vezes é próximo de um familiar, bacana, achou o imóvel? Agora vamos trabalhar a condição, vamos procurar um financiamento, uma taxa menor, entendeu? Talvez até um consórcio, depende, tem outras modalidades, né?
Sim.
Mas eu acho que a mais segura é o financiamento imobiliário ainda hoje no Brasil. E é isso basicamente, entendeu? Você pensar no antes, no agora e no depois.
Certo.
Só que para isso você precisa ter uma assessoria.
Uhum.
Entendeu? Eu presto assessoria imobiliária também, entendeu? Às vezes chega um investidor na cidade, Renan, estou pensando em comprar um terreno lá perto do fora e fazer um prédio. O que você me indica?
Uhum.
Eu sei o que está usando, o que não está usando. Vários construtores da cidade são meus parceiros, a maior parte deles, os sérios. Renan, eles me ligam. Renan, o que é a planta que você acha que está virando agora, que vende? O que os teus clientes estão querendo, entendeu?
Sim.
Então, eu sei as tendências de mercado. Eu gosto muito dessa parte de design de interiores, de arquitetura. Eu pesquiso isso.
Uhum.
Eu vou atrás disso, entendeu? Então, para mim, é muito interessante. Eu gosto, até pensei em fazer o curso de design, mas não estou tendo tempo.
Uhum.
Mas eu gosto, sabe? Eu sempre gostei. A minha sala foi eu que decorei, que é onde é meu escritório. Lá em casa eu vivo decorando as coisas também. Minha esposa até briga comigo, fala que a minha decoração é brega chique.
Uhum.
Ela fala, é brega chique, é muito alternativo.
Uhum. Tem as duas impressões ao mesmo tempo.
Você fala, nossa, é brega, mas é chique.
Não, mas é chique, então tá bom. Agora vamos pôr uma outra realidade, muito específica essa realidade, por sinal. Uma pessoa, ela já tem uma casa financiada, financiou pelo Minha Casa Minha Vida. E essa pessoa possui um terreno onde ela gostaria de construir uma casa dos seus sonhos.
Uhum.
Para essa pessoa, o que, que você, com todo o seu conhecimento, você falaria para essa pessoa?
Primeiramente, ela vender a casa dela, que é financiada, né? Vamos supor, tem 100 mil financiado. Ela vendeu por 200, sobra 100. Com esse 100, ela já tem um terreno. Esse terreno vale de entrada. A Caixa tem uma modalidade.
Sim.
Que aceita isso. O terreno vale de entrada e ela libera o dinheiro para você construir. Nisso você procura um construtor sério, se você não for do meio, né? E contrata os serviços dele para ele te entregar uma casa do jeito que você quer, uma casa na planta, entendeu?
Uhum.
Aí você pega o 100 que sobrou, mais a entrada do terreno e financia o saldo remanescente.
Entendi.
É possível também. E é bem legal que você faz o imóvel do seu jeito, né? Mas tem que procurar uma construtora séria.
Sim.
É importante.
E uma coisa que você falou e eu acho muito pertinente. A maioria das pessoas faz uma casa dos seus sonhos.
Sim.
E uma coisa que eu falo que é muito pertinente, essa casa é vendável? Ela é vendida facilmente depois?
Então.
E aí entra num outro ponto que antes da gente começar eu estava conversando com você, sobre a modalidade de casa em EPS, que é em isopor. Você acha que, para mim, vai ser tendência? Isso não tem como escapar disso.
Não tem volta
mais. Uhum. Porém, no município nosso, é muito pequeno, ainda tem um certo receio. Você acha que hoje uma pessoa construindo uma casa em EPS, que tem a primeira, se não estou enganado, aqui em Paraíso, já tem ela?
Lá no Portal dos IPs.
Isso, lá no Portal dos IPs. Você acha que ela é uma boa opção de venda depois?
Assim, a primeiro momento, não, porque não está solidificado isso ainda. Algumas pessoas vão ter receio. Só que é uma tendência, como você disse, não tem volta, entendeu? E isso vai crescer cada vez mais. Então, vai chegar num ponto que só vamos ter casas assim. A casa de alvenaria tradicional não vai existir mais. Então, não tem volta, é igual a internet.
Sim.
A gente vai relutar, vai brigar, ah, mas será, tal, e a durabilidade, e... mas enfim, é o que vai ter. Não tem volta mais, entendeu? E nisso, igual cai nessa questão, estou fazendo uma casa do meu sonho,
isso,
mas são os seus sonhos.
Isso.
Depois você vai vender ela, dependendo do tamanho do seu sonho, é difícil vender, entendeu? Porque você encontrar uma pessoa que compra o seu sonho, até acha, mas talvez ela compre o seu sonho por metade do preço que você acha que vale.
E você faz essa assessoria também? Você dá esse suporte para a pessoa? Olha, essa casa do seu sonho, entendo, ok, mas vamos pensar por esse outro. E assim, assim, você faz...
Eu faço, eu sempre falo sobre o pós-venda. Sempre. Sempre eu falo. E o pós-venda? Aí tem gente que briga, fala, não, eu não estou fazendo casa para vender, não. Mas você não sabe o dia da manhã, né? Às vezes você vai divorciar, às vezes alguém vai falecer, você vai precisar do dinheiro. Então... é, fica nessa questão, né? E o pós-venda? Eu sempre gosto de pensar no pós-venda, porque às vezes você fica com um elefante branco lá, né? Vai vender para quem? Ah, vou vender mais barato que eu comprei? Aí é ruim, né? Então, tem isso. Muita gente não pensa. A maior parte vai no calor do momento ali. Não, é para mim, eu vou fazer do jeito que eu quero, não quer saber de vender, mas tem que pensar.
Exatamente.
Eu sempre penso.
É, isso é muito importante. É, uma outra situação. Mercado imobiliário. Nós vivemos em uma alta, ainda está uma alta constante, literalmente tudo alto. Você vai fazer um orçamento de uma casa para você comprar, comprar os materiais. Está uma coisa exorbitante. Tá? Como que você vê esse mercado? Ele ainda vai continuar nessa alta? Vai começar a esfriar? Como que você vê esse futuro?
É, aqui na nossa cidade, em específico, o mercado imobiliário está muito bom. Melhor que o de Passo, melhor até que o de Ribeirão, proporcionalmente dizendo. Porque a nossa cidade ficou muito tempo parada. Muito tempo, Paraíso, não cresceu. E agora, com a evolução desses bairros novos, quantos bairros novos nós temos aqui? A cidade cresceu demais. E Paraíso tem um poder aquisitivo muito impressionante.
Tem.
Não duvide de Paraíso.
Eu sempre falo isso.
Muita gente fala, nossa, mas Paraíso, mas quem tem dinheiro em Paraíso? Eu nunca desmereci cliente nenhum, porque eu já tive vários clientes que eu, assim, por julgar pela aparência, não dava nada para ele. Então o cara tá cheio de dinheiro, entendeu? O cliente podia pagar 20 mil, 30 mil de prestação, você fala, nossa, mas será que ele ganhava isso? Entendeu? Cliente que tinha 1 milhão, 2, 3 no banco. Então, mas como? Tendo. É uma cidade de poupadores, é uma cidade que muita gente poupa dinheiro. E essas pessoas que poupam dinheiro se viram, de certa forma, obrigadas a investir no mercado imobiliário, porque o dinheiro no banco não valia mais nada. Era um risco para ele. E o mercado imobiliário sempre deu retorno. E é líquido, é aquilo, entendeu? Ninguém te toma, está ali. Então, assim, sempre foi uma opção boa investir em imóveis, né? Tanto que as grandes fortunas aí, dos grandes empresários, você fala, mas quanto que ele tem de patrimônio, quanto que ele tem de dinheiro, o que vale mesmo é o patrimônio, entendeu? Que é o que ele conquistou, que ele comprou, que é sólido, né? Então, é bem interessante, né? É muito bacana essa questão.
E o mercado futuro? Você acha que vai continuar nessa alta?
Eu acho que vai. Eu acho que a tendência é cada vez... Agora, não tão alta, mas vai se manter. Vai se manter. Material abaixou, está controlando. Assim, tem coisa que subiu, tem coisa que manteve, tem coisa que controlou. Mas, assim, o material está caro para construir, a mão de obra vai ser cada vez mais cara, porque tem que ser qualificado, não é qualquer um que faz uma casa hoje em dia, né? E é uma mão de obra que não estava tendo. Não estava... Agora, pensa comigo, se não aconteceu uma inversão das coisas. Há 20 anos atrás, era difícil achar alguém que era formado. Agora, inverteu. É difícil achar alguém que, às vezes, quer fazer um trabalho que é mais braçal.
Isso.
Entendeu?
Aí nós entramos nos grandes centros.
Sim.
Você acha que a gente vai chegar no momento, mesmo aqui em Paraíso? Isso é certeza que vai, né? Mas você acha que isso vai demorar muito para a gente começar a buscar, assim como no, nos grandes países, como Estados Unidos, etc, etc. Você vai olhar quem faz serviço braçal? É tudo gente fora. É brasileiro, é mexicano, é não sei o quê. Você acha que isso vai ser uma realidade no Brasil ou não? O Brasil não tem, esse...
Olha, o Brasil é um país que tem muita desigualdade, entendeu? E isso complica. Tem muita desigualdade. Às vezes a gente não vê tanto na nossa cidade, mas se você for aí para outras regiões, você vê muita desigualdade. Vai demorar, mas vai chegar. Vai chegar nesse ponto.
Até mesmo por conta da desigualdade, às vezes essas pessoas que estão nas margens periféricas, elas vão ser... entre aspas, acolhidas pelas indústrias, pelas empresas, pelas construtoras, para poder fazer isso. E depois, quem sabe, num futuro bem distante, isso acontecer da gente, né?
Entendo. Com certeza.
Sim. Ô, Renan, tem alguma coisa que a gente deixou de destacar que você gostaria de colocar? Alguma informação sua? As suas redes sociais, como que as pessoas fazem para chegar até você?
Hoje em dia o canal de acesso principal nosso é o Instagram e o Facebook, né? E o WhatsApp, que já tem lá o link. Então, qualquer um que queira falar sobre imóvel, você quer conversar sobre imóvel, quer trocar uma ideia comigo, pode me chamar, eu vou te dar atenção, entendeu? Uhum. Eu não deixo de falar com ninguém, entendeu? Tem dia que eu falo com 50 pessoas. Uhum. Às vezes eu vou demorar para te responder, mas eu te respondendo o dia, entendeu? Porque eu sei que aquela pessoa está buscando um sonho, que na verdade o corretor de imóveis, ele não vende só imóveis, vende sonhos, né? Claro. Então essa pessoa, por mais que ela não compre naquele momento, ela teve a atenção que ela queria. Uhum. Então ela vai falar bem de você, ela vai te indicar, ela vai comprar no futuro próximo, entendeu?
Sim.
Então você que quer comprar um imóvel, almeja, por mais que não tenha condição agora, quiser conversar comigo, quiser trabalhar, é só me chamar, entendeu? Uhum. Eu vou te auxiliar, vou te encaminhar. E a gente tem todo tipo de imóvel. Tem gente que fala, ah, Renan, só vende imóvel de luxo. Não. Eu vendo imóveis de todos os preços. Uhum. Tanto que nós temos um setor agora que a gente trabalha com imóveis de menor valor, tem a minha equipe que está lá, que dá atenção para o pessoal também. Então, a gente vende todo tipo de imóvel.
Sim.
Todo imóvel tem venda, entendeu?
Claro.
Você precisa do público-alvo, você precisa do marketing correto. E, enfim, dá certo no fim das contas. Uhum. E, assim, a critério de conhecimento, esse ano, nós vamos até, estamos até elaborando aqui um material já, falando com o pessoal do marketing, nós vendemos em São Sebastião do Paraíso 35 milhões de reais. Em São Sebastião do Paraíso apenas. Uhum. Foram mais de 100 imóveis vendidos no ano de 2021, alcançando aí um montante de 35 milhões.
Que bacana. Isso é ótimo para Paraíso, é ótimo para a região aqui. Que Paraíso
gira, né?
Exatamente.
Dinheiro gira.
Isso, faz a máquina rodar, né?
É o que tem que gerar dinheiro é serviço, né? Uhum. Ao meu ver, não é dinheiro. Dinheiro não pode gerar dinheiro.
Sim, tá? Sim, com certeza. E como que as pessoas fazem para acessar o seu Facebook? Qual que é o nome que está lá?
É @ Renan Fontana Rodrigues.
Tá, o Instagram.
Isso.
E o Facebook?
Renan Fontana Rodrigues.
Ótimo. A gente vai estar também deixando as redes sociais dele embaixo, tanto no YouTube quanto lá no nosso Instagram, tá? Bom, Renan, agradeço demais sua participação hoje, tá? Se você quiser aqui vir mais vezes para poder estar falando sobre algo em específico que você quer trazer para a população e principalmente de informação, que eu acho muito bacana, porque eu percebo que as pessoas têm muita desinformação. Muita desinformação. E seja em vários nichos da vida.
Sim.
E é onde que acontece que acaba acontecendo algumas coisas que ninguém está esperando. Mas se você quiser fazer mais alguma coisa em específico, saiba que a gente está de portas abertas. Eu agradeço demais por você ter vindo aqui. Saiba que o Mentes em Pauta está sempre à disposição de você.
Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Que vocês continuem aí, né, progredindo, né, colocando a nossa cidade para frente. Eu acho que faltava um podcast aqui.
Sim.
Entrevistando as pessoas, as personalidades do município, nas mais diversas áreas, né? Eu achei muito bacana quando eu vi, sabe, principalmente vi as pessoas que estavam envolvidas, você, o Vinicinho, o pessoal da Líder TV, pessoas sérias, né?
Sim.
Então, continue fazendo esse trabalho que Paraíso merece. Paraíso merece muito mais do que está tendo, entendeu? Eu falo, essa cidade aqui é uma cidade que todo mundo que vem para cá se apaixona por ela.
Sim.
Quantas pessoas eu recebo? Ah, é médico, passou no concurso do fórum, por algum motivo veio trabalhar numa empresa aqui, depois a família vem.
Uhum.
Vem o sogro, vem a mãe, vem a sogra, vem o irmão, todo mundo quer vir para cá.
Sim.
Uma cidade pacata, uma cidade tranquila, que você vive tranquilamente, você não tem perigo, uma cidade que não tem criminalidade, que tem tudo, uma cidade bonita, arborizada, assim, está cada vez crescendo mais.
Sim.
Eu acho que Paraíso tem muito ainda a dar para os seus cidadãos, entendeu?
Uhum.
Então, assim, eu particularmente sou paraisense e amo a cidade.
Cara, eu vou te falar uma coisa que isso é particular meu. Há um tempo atrás, eu sempre falava assim, pô, essa cidade é uma bosta.
Eu cheguei a falar isso já.
Eu não gosto daqui, eu não gosto das pessoas daqui e tal, tal, tal. E graças a Deus tem uma coisa que se chama tempo e evolução, né? E hoje, olhando, vendo como a minha mentalidade e que eu olho hoje, cara, Paraíso, assim como ele falou, é uma cidade extraordinária. O ar aqui é diferente, as pessoas aqui são diferentes, as pessoas possuem um poder aquisitivo muito bom aqui. Aqui não tem, igual, é uma pena não ter muita indústria aqui, poderia ter para poder dar mais condições às pessoas, mas aqui é uma cidade muito próspera. Então, assim, Renan, muito obrigado mais uma vez, de coração, tá? Muito obrigado a você que está assistindo, muito obrigado aos parceiros nossos, a Líder TV, tá bem? E antes da gente finalizar, curta esse conteúdo, compartilha ele com mais pessoas para que mais pessoas acessem essas informações, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.